Olha, Henrique, de vez em quando você vem aqui conversar com a gente a respeito de aplicações que sejam alternativas, porque para a maioria das pessoas, ou para boa parte das pessoas, quando a gente fala em aplicação e investimento, elas pensam quase que imediatamente em bolsa de valores, ações, coisas assim. Mas você sempre elogia fundo imobiliário. Você fala que sempre é algo que pode ser um bom recurso. Agora nós temos uma situação que é a seguinte: nós temos a elevação dos juros do Brasil. Diante desse quadro, fundo imobiliário ainda é uma boa opção ou algo mudou, Paulo Henrique?
É verdade, assim, aquela velha máxima, a gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta, então sempre importante falar que diversificar os investimentos é algo que é muito importante, vale para qualquer época, qualquer período, independente das questões conjunturais, por conta de risco mesmo, né? A gente vive, infelizmente, num país ainda de uma economia emergente, em que, em alguns momentos, né, quem diria que, sei lá, 2 anos atrás, a gente teria imaginado que estaria no patamar de juros que a gente está agora, né? A gente estava naquela época pós-crise do Covid ali, com 2% de juros anualizados, e realmente a gente teve uma alta bastante expressiva por conta da inflação, já que comentamos algumas vezes aqui. Então, realmente, dado que a gente passa por muitos cenários adversos, a nossa economia ela é mais volátil e menos um pouco previsível do que as economias mais maduras, sempre é importante a gente diversificar. E falando um pouquinho de fundo imobiliário, né, só fazendo uma recordando um pouquinho aqui, realmente a gente estava num patamar anterior de juros muito mais baixos, como a gente falou, chegamos a ter Selic durante vários meses a 2% ao ano, né, que é a taxa básica de juros da economia, e realmente os fundos imobiliários naquele momento estavam atraindo muitas pessoas, por conta dos altos rendimentos pagos, né? Só recordando aqui como é que funcionam os fundos imobiliários, a grande maioria dos fundos, eles precisam ter um lastro imobiliário, isso é, eles têm que ter um imóvel ou alguma garantia imobiliária no final da ponta. As principais classes desse tipo de fundo são imóveis, geralmente lajes corporativas, em que o fundo detém aqueles imóveis e recebe o valor dos aluguéis, que acaba distribuindo para os cotistas. Lembrando que para a pessoa física, essa distribuição de rendimentos ela é isenta de imposto de renda, né? Tem fundos de logística, isto é, que detêm alguns galpões de logística que são alugados para grandes empresas e etc. Tal, e acabam distribuindo esses rendimentos mensalmente. E tem alguns fundos que a gente chama de fundos de papéis, né? Fundos que compram papéis que têm lastro imobiliário, por exemplo, os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que pode ser um contrato de aluguel que, eventualmente, uma empresa ou uma pessoa, ela securitiza, ela antecipa, e aí os fundos compram esses papéis para poder rentabilizar a sua carteira. Então, tem algumas espécies de papéis com lastro imobiliário que esses fundos compram. Como é que está o cenário atual? Realmente a gente teve um aumento muito, muito grande de taxa de juros, como você bem falou. Os fundos de lajes corporativos, aqueles que detêm escritórios alugados para grandes empresas e recebem os cotistas, recebem mensalmente ao débito, eles estão pagando abaixo ainda da taxa Selic atual, quando a gente olha somente o rendimento. Estão pagando algo em torno de 9, 10% ao ano de rendimento somente. Porém, para aquelas pessoas que têm uma perspectiva de mais longo prazo, né, estão valendo a pena. Aquelas pessoas que querem olhar esse investimento olhando para prazos de 3 a 5 anos, pode ser uma oportunidade interessante pelo seguinte motivo. Dado que, como os juros aumentou muito, vários investidores estão vendendo esse tipo de ativo, essas cotas, esse fundo, e migrando para o renda fixa, que está pagando algo um pouco a mais. Só que quando a gente olha o valor patrimonial desses fundos, né, que no final tem um imóvel lastreado, a gente olha que o preço do metro quadrado que está sendo negociado está cerca de 15 a 20% de um imóvel novo na mesma região que está, por exemplo, um escritório localizado, um fundo imobiliário que detém um escritório localizado na região da Faria Lima, em São Paulo, uma das principais regiões de escritórios de negócios, escritórios corporativos, um dos mercados mais líquidos, né, que tem um dos valores de metro quadrado de aluguel mais interessantes do país. Quando a gente olha o imóvel novo que está sendo construído e aquele escritório sendo vendido, está sendo negociado em torno de 20 mil reais, 20 e poucos mil reais o metro quadrado. Quando a gente olha um fundo imobiliário que detém um imóvel na mesma região, de um prédio novo, nas mesmas características, esse mesmo metro quadrado está sendo negociado em torno de 16, 17 mil reais o metro. O que eu quero dizer com isso? Não deixa de ser uma oportunidade de você comprar, entre aspas, um imóvel, né, através de um fundo, com um metro quadrado um pouco mais barato. Né? Lógico que os rendimentos de aluguel hoje não estão pagando tanto como pagam renda fixa, como a gente falou, estão remunerando algo em torno de 9 a 10% ao ano de rendimentos de aluguel, mas é sempre importante lembrar que, primeiro, esses contratos de aluguel são reajustados por índice de inflação. Então, quer dizer, se ele é reajustado pelo IPCA, pelo IGPM, daqui a quando vencer os aluguéis, anualmente, contratos, esses valores de rendimento também acabam sendo reajustados por IGPM, pelo IPCA, o que é muito interessante. E também olhando já no médio e longo prazo, como falei, num possível fechamento das taxas de juros, pode ser que aqueles mesmos investidores que estão hoje migrando desse tipo de ativo para o renda fixa, em busca de rendimentos um pouco maiores, vão certamente querer voltar. Se a gente tiver uma realidade de juros de 5, 7% ao ano no Brasil daqui a alguns anos, alguns meses, certamente pessoas vão ficar um pouco mais atraídas pelo ativo de fundo imobiliário que vai estar pagando 9,10. Então, para aqueles que estão olhando um horizonte de tempo um pouco maior, pode ser uma oportunidade. Outro tipo de fundo imobiliário que está muito interessante são os fundos, como a gente falou, de papéis, aqueles que compram CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Por quê? Esses títulos são praticamente títulos de renda fixa. São títulos de recebíveis imobiliários que são securitizados e que esses fundos compram. E a maioria desses títulos, eles pagam inflação mais uma taxa de juros ou até mesmo pagam CDI mais uma taxa de juros. E dado que os juros subiram bastante, que a gente tem tido uma inflação bastante alta, esses fundos estão pagando rendimentos muito interessantes. Vários estão pagando acima de 1% ao mês, aquele velho bom 1% ao mês que as pessoas gostam. Tem a questão da isenção de imposto de renda para a pessoa física, como eu já comentei também. Então, não deixam de ser ativos muito interessantes e esse pode até servir mais para os curto-prazistas, vamos dizer assim. Né? A gente não está falando de investimento de mais médio e longo prazo, mas aquelas pessoas que desejam realmente um investimento de renda, porque esses fundos distribuem todo mês e já isentam imposto de renda. Então, assim, apesar das adversidades que a gente está tendo no mercado, essa volatilidade toda, os fundos de laje sofreram um pouquinho, mas os fundos de papéis estão bastante interessantes e mesmo com essa alta toda de juros que a gente teve, eles acabaram acompanhando toda essa alta, porque são papéis que praticamente replicam um título de renda fixa. Então, os investidores estão sendo beneficiados também com essa alta e pode continuar sendo muito interessante aí nos próximos meses. Então, apesar de toda a diversidade, ainda não deixa de ser um porto seguro na forma de diversificação de carteira, de portfólio, que é sempre importante.
Tá ótimo então, Paulo Henrique. Grande abraço. E nem dá pra gente falar que é boa semana aí de trabalho, porque a semana é curtinha, né, Paulo? Termina amanhã. Então é bom final de semana e bom feriado.
Pra nós todos, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.
Abração.